Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco. Roberto Gonçalves.
Pronto, já estamos chegando aqui pela Rádio Arari FM 90,3, a Rádio Forte do Sertão, 29 anos na liderança. Estamos chegando com o debate geral deste sábado, dia 14 de setembro. E hoje nós vamos contar uma história especial, uma doce odisseia, com Hidário Nogueira Santos, exatamente, meu colega de faculdade, né, contemporâneo da Faciagra, já está aqui também com o nosso amigo Augusto, lá de Juazeiro da Bahia, e nós vamos contar essa história que Hidário já contou ontem lá no auditório Charles Luciano da Faciagra. Lembrando que o debate geral deste sábado, você pode participar, pode nos encaminhar críticas construtivas, elogios, opiniões, sugestões, perguntas para o nosso convidado e também, né, as sugestões para temas aqui do nosso programa, inclusive indicando os participantes. O WhatsApp é o 91910116 ou do blog do Roberto, que é o 88128397. Também pode ser enviado pelo e-mail blogdoroberto@gmail.com. E o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Farmácia Piauí, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui, em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria. A organização é do Ronaldo Lacerda e o telefone é o 3873-2544. Dito isso, vamos cumprimentar o nosso convidado, Hidário Nogueira Santos. Vamos falar da odisseia que Hidário passou com a sua esposa, com seu filho, com a sua família. E você, araripinense, preste atenção nessa história que é muito comovente. Hidário, prazer em recebê-lo aqui, meu irmão. Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Roberto. O prazer é todo meu. Eu estou muito feliz de, depois de muito tempo, ter voltado aqui a Araripina. Eu tenho a Araripina como a minha terra. Eu vivi aqui no meu tempo de faculdade, fiz muitos amigos e estou muito orgulhoso e honrado de estar aqui novamente contando a nossa história.
E você é tão querido aqui, Dário, que até hoje, quando eu passo por aí, ainda perguntam por você, perguntam por o Austin, pelo próprio Augusto. Quer dizer, a gente marcou aqui uma época, né, Dário?
Eu acredito nisso. Eu acho que a gente fez parte da história da Faciagra, a escola que eu amo muito e tenho orgulho de ter sido um estudante quase pioneiro. Não vou dizer pioneiro, mas porque vieram outras turmas na frente da gente. Mas eu acho que a gente foi a coisa embrionária da Faciagra, eu vou dizer assim.
Exatamente. O Augusto foi da primeira turma e a gente foi da segunda turma. Bom, Hidário, aí você estudou aqui, né? Namorou, casou aqui ou casou em Petrolina?
Eu casei em Fortaleza, na Fortaleza. Verdade. Mas eu conheci minha esposa aqui na Faciagra.
Eu me lembro, casal aí, estudante.
Estudante também.
E aí, casaram, né? Tiveram um filho, que é justamente aí o Arthur, né?
Isso.
O Arthur nasceu...
O Arthur nasceu em Petrolina, nasceu em 2002. E aí foi quando, eu sempre falo isso, foi quando a nossa vida virou de cabeça para baixo.
Eu me lembro.
E ele nasceu com uma doença rara, doença chamada doença do xarope de bordo na urina. E isso aí foi muito complicado, porque demorou muito tempo para se diagnosticar, que é um problema sério no Brasil, que o teste do pezinho que é feito é um teste que só testa para 4 doenças apenas, enquanto existe mais de 50 doenças a serem testadas, inclusive uma dessas que era a que meu filho tinha, não era testado pelo teste do pezinho, e isso levou a gente a uma saga para primeiro conseguir o diagnóstico.
Aí quando conseguiram o diagnóstico, aí aqui no país não tinha como tratar, né?
Era uma coisa muito difícil. A gente descobriu que ele só ia estar vivo se ele tivesse ingerido uma fórmula especial. E a gente foi atrás dessa fórmula. Cada lata custava $500 e dava para 4 dias. E aí você imagina qual é a família que consegue gastar $500 a cada 4 dias. E nessa época, graças a Deus, eu já estava bem, graças à Faciagra, ao meu estudo, eu era consultor, eu tinha empresa, a gente já exportava uva, manga, e muito jovem, mas graças a Deus com boas posses, mas a gente foi vendendo tudo. vendendo tudo, tudo para mantê-lo vivo. De Petrolina nós saímos para Fortaleza, atrás de centros médicos melhores, mais avançados. De lá fomos para Natal, e de Natal, no Rio Grande do Norte, a gente foi para Porto Alegre, que era o único lugar no Brasil que tinha máquina que podia dosar esses aminoácidos. E muita gente, eu acho que nunca ouviu falar, até pelo nome, né, que é uma doença do xarope de bordo. Isso é muito estranho e diferente, até o nome. E essa doença, ele tem um problema enzimático, é uma doença genética, e ele não conseguia metabolizar 3 aminoácidos da cadeia da proteína. Então, isso o colocou em coma, até a gente conseguir restabelecer ele, demorou muito tempo.
E aí, realmente, foi uma virada na vida. Vocês, quer dizer, subiram o país, foram lá para Natal, para Rio Grande do Norte, Fortaleza, depois tiveram que descer, atravessar o país, voltando para o sul, né, para Porto Alegre. E quando foi que vocês decidiram ir para os Estados Unidos?
Então, os Estados Unidos apareceu na nossa vida quando uma família do Rio Grande do Norte convidou um médico americano para dar uma palestra aqui no Brasil. E aí nós fomos atrás dessa palestra e conhecemos esse médico. E ele explicou que lá nos Estados Unidos o processo que eles faziam era muito diferente. E nós estudamos mais e fomos atrás de grupos de suporte lá nos Estados Unidos. E a essa época eu já estava financeiramente quebrado, morto, ao bem da palavra. E nós conseguimos com que esse grupo de suporte para essa doença pagasse as nossas passagens para ir para um simpósio em Atlanta, na Geórgia. E lá foi onde nós descobrimos como realmente as crianças deveriam ser tratadas com essa doença e que o protocolo, existia um protocolo de tratamento que o Brasil não tinha. E nós decidimos que ali era o lugar dele. Mas até aí, indo para a Geórgia, não foi...
Isso, Hidário, depois de quanto tempo de diagnosticado que vocês foram para lá, para os Estados Unidos?
Ele já tinha 2 anos e meio.
Já
2 anos e meio. Certo. E aí, quando a gente descobriu tudo, quase tudo, digamos assim, foi quando a gente decidiu ir para o estado da Pensilvânia, onde esse médico maravilhoso, o Dr. Kevin Strauss, ele foi o médico que... escreveu os protocolos de tratamento, não só dessa doença, mas de várias outras, e a gente decidiu ir visitá-lo. Quando nós chegamos lá, ele falou que a gente tinha 3 opções para o nosso filho. E é uma coisa que eu não esqueço nunca, e eu sempre comento isso, que ele falou, a primeira opção é você... eu posso ensinar os seus médicos do Brasil, mas aí é uma opção que eu não recomendo, porque... você não tem a estrutura, vocês não vão conseguir fazer o que é certo. E a segunda opção é você trazer seu filho para morar do lado da clínica, eu vou tratar dele sem custo nenhum. Mas aí você vem, a gente que tem a família vai pensar, como é que eu vou viver aqui, como é que eu vou ganhar dinheiro sem saber falar a língua? Então eu tinha muitas barreiras em cima disso. E a terceira foi quando, eu sempre falo assim, que foi Deus que colocou a mão na nossa cabeça... E ele falou que a cura existia. E naquela época já existiam 4 crianças curadas. E aí eu imediatamente disse para ele que meu filho ia ser curado também. E aí começou-se realmente uma batalha. Primeiro a gente tentou administrativamente, a gente voltou para o Brasil. Eu falo que com as malas cheias de esperança, mas a gente sempre deu com a cara na porta. Mas Deus sempre abre uma janela.
Sempre abre uma janela,
né? Exatamente. E aí a gente entrou com ação judicial e para todas as instâncias e o processo correu, a gente ganhava e a União, né, o Estado apelava. A gente ganhava, apelava, ganhava, apelava, até chegar na Suprema Corte. E finalmente na Suprema Corte, o ministro Jobim na época...
Nelson Jobim.
Ele deu uma canetada em favor da vida do meu filho. Pronto. Isso foi o que aconteceu.
Era a última instância, não tinha mais como o Estado apelar, né?
Não tinha mais.
E aí, graças a Deus, aí vocês foram para os Estados Unidos, né, com bancado pelo governo brasileiro, né?
Exatamente. Em parte, sim, porque quando a gente começou o processo, o custo da cirurgia, que é um transplante especial de fígado, o custo da cirurgia era $275 mil. Mas aí, durante todo o processo, a gente foi...
Hoje é mais de R$1 milhão, só para deixar as pessoas, né?
Muito mais de R$1 milhão hoje.
Exatamente.
E o que aconteceu foi o seguinte: a gente, durante o processo, continuou pedindo ajuda para os médicos americanos, para as pessoas, e esse médico, o Dr. Strauss, ele conseguiu reduzir a cirurgia de 275 mil dólares para 90 mil dólares. Em cima disso, ele conseguiu também uma doação de uma fundação americana de 25 mil dólares. Então o processo caiu para 65 mil dólares. Isso foi o que o Brasil pagou para salvar a vida do meu filho.
65 mil dólares. E os americanos, o que foi que eles fizeram para ajudar vocês, além desse médico aí, evidentemente, que disse que ia curar seu filho e que ia também fazer tudo gratuitamente, né?
Eu gosto de dizer, às vezes, quando a gente entra em rodas de conversa sobre comparar o Brasil com os Estados Unidos, e nós brasileiros temos uma visão, às vezes, muito errada, talvez pelo que a mídia, Roberto, planta nas nossas cabeças. Acho que a mídia, às vezes, só mostra o Trump e o Bush e mostra essas coisas, as guerras, mas é um povo maravilhoso. Tem gente boa e gente ruim, na minha opinião, no mundo inteiro. E como lá, eu encontrei esse médico e encontrei outros amigos. E graças a Deus, se não fosse os amigos que eu encontrei hoje, o padrinho do meu filho Arthur, ele é americano.
Americano.
E eu entreguei porque eu sabia que se acontecesse alguma coisa com meu filho, ele não ia deixar minha família na sorte, entendeu? E o que o povo, o que o país fez pelo meu filho, para mim foi tudo. Foi salvar a vida do meu filho. E o que eu faço hoje é isso, eu tento ajudar as pessoas, não que tenham só essa doença, mas que tenham outras doenças também. E isso eu venho advogando, Roberto. Eu escrevi um projeto de lei que está no Congresso. É um projeto de lei, quem quiser olhar na internet, é PL 7374, e foi apresentado por um deputado aqui de Pernambuco.
E pode falar o nome.
Pode falar, né? Foi o deputado Gonzaga Patriota que apresentou o projeto. Eu pedi a ele, ele falou, na hora, vamos lá. Ele debateu comigo, eu expliquei para ele. E o projeto justamente é fazer com que as crianças e as famílias não sofram o que eu sofri, que é estender o teste do pezinho e garantir o tratamento a doenças raras. Pouca gente sabe, só quem tem é quem participa disso. Mas o Brasil hoje tem 13 milhões de pessoas com doença rara. É uma população muito grande, mas é a população que vive à mercê da sorte, eu falo assim. Porque quem tem dinheiro, vai para cima. Quem tem conhecimento, que eu não tinha mais dinheiro, consegui salvar meu filho, mas eu já estava morto, quebrado. Eu perdi minha casa, minha fazenda, perdi tudo. Tudo que a gente tinha, a gente perdeu. Mas eu tinha uma coisa, que era o conhecimento. Que era saber como, entendeu, bater em portas.
Ir atrás, né?
Ir atrás, entendeu? Então isso aí é o que fez, acho que, a diferença na vida do meu filho.
Agora, Dário, estão perguntando aqui quanto tempo durou essa tramitação na justiça, né? Desde a primeira instância até ao STF.
Demorou um ano e meio. E esse foi uma coisa muito ruim que eu achei, porque...
Aqui tem o curso de Direito agora e acho que deve ser algum estudante, né?
Procura lá o processo. Acho que se você colocar Arthur Santos... e também eu posso mandar depois para o Roberto o número do processo, se as pessoas tiverem interesse em olhar. Mas, enfim, demorou um ano e meio e isso foi muito ruim, porque a gente sabia que quanto mais rápido ele fosse curado, melhor ele teria uma vida melhor. Mas, infelizmente, demorou esse tanto, um ano e meio, do começo ao fim.
E faz uma diferença danada, né? Lá na frente, na qualidade de vida.
Exato.
Da criança. Nós estamos conversando com o Dário Nogueira dos Santos. E Dário, que teve um filho com uma doença rara e que lutou, né? Salvou o filho aí da morte, foi até os Estados Unidos. Aí você hoje mora nos Estados Unidos,
Dário? Eu moro nos Estados Unidos, Roberto. Eu, graças a Deus, aqui no Brasil, além de ter feito o curso da Faciagra, eu engenheiro agrônomo, mas eu fiz outras especializações na nossa área. Eu fiz especialização em solo e em banana. E era o que eu fazia aqui no Brasil, antes de ir para lá, era trabalhar na minha área. E, graças a Deus, eu tive o meu diploma reconhecido como engenheiro ambiental, por causa da minha especialização em solos, e hoje eu trabalho como engenheiro ambiental numa empresa já fazem 10 anos, e a minha vida é essa lá. Hoje eu sou o meu título lá é Project Manager, eu sou o gerente de projetos. Todos os projetos que a empresa contrata, eu sou quem coordena todos os projetos.
Exatamente. E seu filho está bem? Está estudando?
Está muito bem. Ele está no último ano do ensino médio, né? Para a gente mudou, nossa época era científico.
Científico,
né? E ele está no último ano do ensino médio. Ele acho que ele pensa em fazer alguma coisa técnica. Ele gosta muito de cozinhar. É, às vezes a gente vê que ele tem uma certa tendência para ser um chefe, mas eu não sei ainda o que é que ele vai fazer. Mas faz tudo. Ele é com uma pessoa completamente independente.
Ele está com quantos anos?
17 anos.
17 anos.
E aí está contando a história dele também aqui, como eu estou contando para você. E o irmão dele, o Vinícius, ele estuda em Boston, em Massachusetts, e graças a Deus também está com a vida encaminhada. Eu acho que, por isso que eu falo que a nossa Odisseia, que é o nome do livro, mandou-se Odisseia. Quem já leu o livro de Homero, a Odisseia de Homero, sabe que a Odisseia de Homero não é tão doce por causa de tantos obstáculos. Eu e minha família, nós passamos por muitos e muitos e muitos obstáculos, mas graças a Deus, hoje a gente pode dizer que a nossa história é doce, porque teve um final feliz.
Mas, como você mesmo disse, teve muitos obstáculos. Chegou um momento assim, Dário, de você baixar a cabeça e pensar em desistir?
Nunca. Pelo simples fato de que o meu professor era meu filho. Em momento algum, você podia ver ele triste ou chorando. Toda vida que você chega perto dele, ainda hoje, ele tem um sorriso estampado no rosto. É uma pessoa alegre, apesar de ter passado o que passou. E isso nos deu coragem para nunca desistir. Agora, coisas assim, dificuldades gigantes como nós passamos, principalmente com a língua. Eu não falava inglês, ninguém da família falava inglês. E isso foi muito difícil.
Mas como é que fazia lá? Tem que pedir outra pessoa para... né?
Traduzir. Era muito difícil. Então, uma coisa que me forçou... eu costumo dizer e brincar que papagaio velho não aprende a falar, mas esse papagaio velho aqui teve que aprender
mas
a falar.
Mas você tinha que aprender.
Tinha que aprender. E aí, por que que eu tinha que aprender? No começo das avaliações nos Estados Unidos com meu filho, eles nos deram um intérprete, e a intérprete era em espanhol. Eu falo espanhol, já fui para lá falando espanhol, mas teve um dia que ela não foi. E aí os médicos tentavam comunicar com a gente e era impossível, simplesmente impossível. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que aprender aquilo. Eu aprendi aquilo, meu filho ia morrer. Porque era a única forma de ajudar ele, era se eu conseguisse me comunicar. E aí, Roberto, o que eu tinha levado daqui para lá foi um dicionário, alguns CDs e nada mais. Então, era 24 horas escrevendo os verbos, estudando... E ouvindo rádio, porque eu acho que... Hoje eu sou um viciado em rádio, Roberto. Viciado porque eu escutava rádio 24 horas para eu entender, tentar entender o que estava sendo falado. E aí você vai, começa a aprender. E como eu tinha um papagaio novo em minha casa, que era meu filho mais velho, o Vinícius tinha 5 anos, em 3 meses ele estava fluente na língua. E aí ele começou a ser o nosso tradutor.
Foi o tradutor.
Foi o tradutor da família.
E também o professor depois, né?
E o professor. Então, o que acontece é isso. Acho que com 6 meses, eu não vou dizer que eu estava proficiente na língua, mas eu estava já conseguindo me comunicar, já conseguia pedir comida na rua, que para mim já foi uma vantagem muito grande, e depois conseguia me comunicar com os médicos de uma forma que você vai se arranjando, eu uso essa expressão, mas graças a Deus... Hoje eu trabalho como engenheiro e eu escrevo projetos. E eu estava falando para o meu amigo Carlos Augusto aqui, eu apresento projetos para as pessoas do estado da Pensilvânia. Então eu acho isso, eu nunca imaginei que eu ia ser capaz de fazer isso. Mas a necessidade, né, faz o ladrão.
É aquela história, eu acho que Deus tem realmente o destino traçado para cada um de nós, né? Eu saí para Petrolina, depois de 20 anos, 20 e poucos anos, voltei, estou aqui já há 7 anos, casado já novamente, Deus sabe o que faz. Bom, Dário, nós vamos ao intervalo, para depois a gente falar também do seu livro, da sua palestra ontem, como é que foi aí o seu encontro com... antigos amigos, que continuam sendo amigos, né, aqui, professores, colegas, o Dário que esteve ontem fazendo uma palestra, contando a doce odisseia dele, a história da vida da família dele, né, ontem aqui em Araripina, lá no auditório Charles Luciano. São 8 horas e 26 minutos, nós vamos ao intervalo, bloco comercial oficial da Rádio Arari FM, e já já estaremos de volta. Agora, 8h25.
Is estamos apresentando Debate Geral com Roberto Gonçalves. Araria
FM. Taiu Caroba age como decorativo, eliminando as toxinas do sangue. Taiu Caroba auxilia no combate da sífilis, cravos, espinhas e furúnculos. Taiu Caroba auxilia ainda nos casos de manchas na pele, câimbras, dormências e feridas difíceis de sarar. Taiu Caroba previne os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiu Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiu Caroba líquido, comprimidos e sabonete. Você encontra nas boas farmácias.
Na Semana do Brasil, aproveite as ofertas verde e amarelo no Paraíba.
Forno sempre elétrico, 42 litros, a partir de R$36 mensais. Fogão Smalltech, 5 bocas, acendimento automático, a partir de R$68,30 mensais. Lavadora Colormac, 10 quilos, 5 programas de lavagem, a partir de R$41,90 mensais. Refrigerador Electrolux, 362 litros, 2 portas, a partir de R$192,90 mensais.
Brasil e Paraíba, juntos por você.
Já em funcionamento, a Farmaótica. É farmácia e ótica em um só lugar. Na Rua Vereador José Barreto Alencar, em frente à Sport Boy. Medicamentos em geral, armações de óculos, lentes e acessórios. Serviços farmacêuticos como aferição de pressão, aplicação de injetáveis, orientação farmacêutica, teste de glicose, nebulização e muito mais. Farmaótica, farmácia e ótica em um só lugar. Fone WhatsApp 87 99104 2827. Horário de funcionamento de 8 da manhã às 11 da noite. Eu falei Farmaótica.
Em Araripina, conheça a loja Med Mais e veja a variedade de produtos. Na Med Mais você encontra fraldas geriátricas, fraldas infantis, cadeiras de banho, cadeiras de roda, uma variedade de sondas, jalecos, sapatos profissionais, produtos hospitalares, odontológicos, ortopédicos, descartáveis, com os melhores preços da região. A loja Med Mais Produtos Hospitalares está localizada na Avenida Vereador José Barreto de Alencar, 285 Centro, Araripina, em frente à Panificadora São José. Fone WhatsApp 87 99194 3547. Med Mais, do Grupo Lazac, a primeira loja de produtos hospitalares de Araripina para toda a região do Araripina.
Forró e muita animação. E para descansar depois do arrastapé, tem que ser do melhor colchão. Eletromóveis Araripe Colchões. Colchões multimarcas, colchões solteiro e casal. Produtos com qualidade e durabilidade. Colchões com parcelas a partir de R$29,90 no crediário da loja. E em todos os cartões, paguem até 10 vezes sem juros. Eletromóveis Araripe Colchões. Um melhor conforto para um bom sono. O José Barreto de Souza Sombra, 273 Centro.
Sorte, domingo é dia de Araripe, Araripe da sorte na sua vida. Olha a premiação, domingo 3 motos, Honda MX Bros 160, e na quarta rodada, o Jeep Renegade Sport Zerinho, e mais 10 prêmios no giro da sorte, 10 de 500, tudo isso domingo agora.
A farmácia Menor Preço está com preços muito bons em medicamentos e perfumaria, por isso estamos sempre inovando. Venha na farmácia Menor Preço. Faça seu cartão Fidelidade e tenha ainda mais descontos. Temos também o convênio Aqui Tem Farmácia Popular. Faça seu cadastro e pegue medicamentos gratuitos para hipertensão, diabetes e asma. E outros com até 90% de desconto. Farmácia Menor Preço. Medicamento barato é aqui. Rua Joaquim Rodrigues Nogueira, 176. Centro. Telefone 3873-1799.
Em Araripina, conheça loja Med Mais e veja a variedade de produtos. Na Med Mais você encontra fraldas geriátricas, fraldas infantis, cadeiras de banho, cadeiras de roda, uma variedade de sondas, jalecos, sapatos profissionais, produtos hospitalares, odontológicos, ortopédicos, descartáveis, com os melhores preços da região. A loja Med Mais Produtos Hospitalares está localizada na Avenida Vereador José Barreto de Alencar, 285 Centro, Araripina, em frente à Panificadora São José. Fone WhatsApp 87 99194 3547. Med Mais, do Grupo Lazac, a primeira loja de produtos hospitalares de Araripina para toda a região do Araripe.
As lojas do Queima em Araripina. onde você encontra as mais diversas linhas para cama, mesa, banho, como colchas, lençóis, panos de prato, toalhas de mesa e de banho, cortinas, além de tecidos finos e populares para roupas e cortinas em geral. Lojas do Queima, lindas confecções adulta e infantil, tudo com preços imperdíveis, aceitando todos os cartões de crédito e com descontos à vista. Lojas do Queima em Araripina, são 4 lojas para bem lhe servir. Organização Carlinhos e Zélia.
Farmácia Santa Maria, Farmácia Santa Maria.
Farmácia Santa Maria, levando mais saúde à sua vida. Onde você encontra medicamentos, cosméticos, um amplo estoque em fralda descartáveis, acessórios para recém-nascidos, suplementos. Possuímos também o programa Farmácia Popular do Brasil. Medicamentos até 90% de desconto. Farmácia Santa Maria, Rua Vereador José Barreto de Alencar, 513, Araripina. Fones 3873-1863, 99910-5348. Dona Lourdes e Alan Hilton agradecem a preferência.
Farmácia Santa Maria.
Lavanderia Lava Bem. Economia e qualidade na medida certa. Na Lavanderia Lava Bem, temos o serviço de coleta e entrega em domicílio. Lavamos vestidos de noiva e roupas de festa. Temos pacotes especiais todos os dias e emitimos nota fiscal. A Lavanderia Lava Bem fica na Avenida Perimetral, número 501, em Araripina, Pernambuco. Lavanderia Lava Bem. Entre em contato pelo WhatsApp. 87 9 91 10 71 62.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado. Voltamos a apresentar Debate Geral com Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves. Pronto, já de volta no debate geral desse sábado especial. Agora são 8 horas e 33 minutos na maior cidade do Araripe, 8h33. Nós estamos no debate geral de número 63. São 63 sábados com um tema importante para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Hoje nós estamos falando sobre a Doce Odisseia, a história da vida da família do jovem Arthur, né? Filho do Hidário, ex-aluno da Faculdade de Ciências Agrárias de Araripina, Faciagra, que esteve ontem aqui contando a sua vida, fazendo uma palestra lá no auditório Charles Luciano. Lembrando que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital Santa Maria de Araripina, organização do Ronaldo Lacerda, e o telefone é o 3873-2544. Bom, Hidário, tem algumas perguntas aqui de ouvintes, e também até a gente estava conversando aqui no intervalo, que tem a ver, é se o seu filho foi o único brasileiro a ser curado dessa doença, se tem também casos de outras crianças que tiveram o mesmo problema, como é que vivem hoje?
Então, Roberto, essa é uma pergunta muito boa, que eu gosto sempre de puxar esse debate, é que meu filho foi o primeiro brasileiro a ser curado da doença. É lógico que eu conheci outras famílias que também tinham essa doença, crianças com essa doença, e a maioria das famílias que eu conheci, infelizmente, eram crianças muito sequeladas, que tinham problemas graves, cadeirantes, devido ao que a doença causa. E outras crianças eu consegui, eu conheci mais na frente também, pessoas normalmente que têm condição financeira, essas crianças sofriam menos, porque essas pessoas também levaram os filhos para outros países e conseguiram de uma forma ou de outra algum acesso a um tratamento. Não que o Brasil até hoje não tenha um tratamento adequado, eles nunca implementaram, e isso é muito difícil, é isso que eu venho brigando, advogando para que isso não aconteça, não, as crianças, as famílias não passam pelo que eu passei. Se tudo tivesse correto aqui no Brasil, eu não precisaria ter saído do Brasil, eu não precisaria ter vendido e perdido tudo, mas infelizmente eu tive que ir atrás de outros meios para salvar meu filho. Por isso que eu acho importante o debate de explicar que eu escrevi um projeto um projeto de lei que foi apresentado, né, reforçando, apresentado pelo deputado Gonzaga Patriota, e sem isso, a gente não, sem essa lei, se isso não for implementado, a gente vai continuar tendo ter gente morrendo por causa da falta do diagnóstico.
É, já tem gente ligando aqui, se emocionando com a história do Hidário. Bom, Hidário, você ontem esteve fazendo essa palestra e eu queria, antes de falar sobre a palestra, eu queria que você falasse também sobre esse livro. Tem pessoas aqui perguntando como é que adquire. A Fabrícia, você conhece a Fabrícia,
minha,
né?
Minha amiga.
Fabrícia hoje, eu acho que ela está no Tocantins, mas já perguntou como é que faz para adquirir o seu livro.
Então, o livro...
Fabrícia Simeão, Fabrícia todo mundo Simeão. Conhece.
Então, o livro, ele custa R$ 35,00. Eu vou começar a colocar agora no Amazon. Ele ainda não está disponível, mas quem quiser comprar, meu ponto de referência vai ser você aqui, a Sanderli, que é nossa amiga. Sim. Também, a Sanderli B1. E eu tenho um livro e é impresso somente até agora, tá aqui. Hoje eu tenho aqui em Araripina ainda, quem quiser comprar, pode me procurar. Eu vou estar na casa do seu B1 mais tarde, na casa do nosso amigo Rubens Bilso Foca. E eu devo ter em um mês no Amazon. E aí é só você procurar o Mandou Seu Odisseia ou colocar meu nome, Dário Santos.
Compre
e,
pela internet.
E você poderá comprar pela internet.
O livro conta toda a história, evidentemente, né? Você começa por onde no livro?
Então, eu começo de onde eu vim, né? Da minha origem. Que eu acho que as pessoas, para identificar com você, deve saber de onde você veio, quem é você, né? Então, mostrar suas raízes. Eu conto a história dessa parte, eu faço a passagem aqui de Araripina, eu conto como eu encontrei minha esposa, e aí depois também conto um pouco da minha vida profissional, o que eu fazia, e aí a gente passa por isso, passa por toda a história do diagnóstico, os comas que meu filho teve, a vida em hospital, ele viveu 3 anos dentro de hospital, e todo o processo de como a gente conseguiu ir para os Estados Unidos, a questão de imigração, como a gente conseguiu...
Que é muito difícil.
Muito, muito. É. Como a gente conseguiu ficar legal. As pessoas chegavam para mim e falavam, rapaz, fica ilegal. É muito melhor, você não paga imposto, você vai conseguir trabalho por debaixo do pano, e isso e aquilo. Mas o simples fato de essa palavra não permitir que eu fosse dormir tranquilo, eu não poderia ir dormir, botar a cabeça no meu travesseiro e ser ilegal. Isso para mim não ia ser ilegal.
Então você tinha aí o problema da doença do seu filho, essa questão também da migração, né? Uhum. Para conseguir ficar legalizado nos Estados Unidos, quem conhece sabe que não é fácil, nem para você conseguir um passaporte para entrar nos Estados Unidos, imagine para ficar morando, né?
Exatamente. E outra coisa, quando você vai com uma doença, a primeira coisa que os caras querem saber é se existe condição financeira, se tem algum acordo entre os hospitais que vão receber a criança. Então toda essa documentação, toda essa burocracia, nós passamos por isso. Mas graças a Deus eu lutei muito e consegui validar meu diploma. Eu sou engenheiro ambiental hoje lá e, como eu já falei antes, eu trabalho numa empresa há 10 anos como engenheiro ambiental e graças a Deus foi a custa de muito esforço, muito sacrifício.
E também de muito ideal aí de você, da sua família. Inclusive eu conheço seus irmãos lá em Petrolina e evidentemente você teve o apoio de todos, né?
Ah, com certeza. A família... eu acho que é tudo pra gente, sem o apoio da família, dos meus pais principalmente, do lado da minha esposa também. O irmão dela é advogado, foi ele que ajudou muito na questão do processo judicial, e sem ele também eu acho que a gente não teria conseguido chegar onde a gente chegou. Foi muita ajuda, entendeu? Por isso que eu tento retornar para as pessoas e para quem me ajudou, o que? O conhecimento, que é o que eu sei. E uma coisa, Roberto, que eu gostaria de ressalvar, e eu falo sempre, qualquer pessoa que estiver comprando o livro está ajudando crianças, por vários motivos. O primeiro é que 50% dos livros que eu vendo, eles é doado para a clínica do Dr. Strauss, que é uma clínica que já ajudou milhões de brasileiros, eu vou dizer assim, não só fisicamente, vários brasileiros já foram para lá através de mim, mas também com o trabalho de pesquisa científica que esses caras fazem. Então, uma forma de retribuir, de dar de volta o que eles me deram, é ajudar
o
dessa
Dr.
forma.
O Dr. Strauss foi o que disse que ia trabalhar gratuitamente.
Exatamente.
Para o seu filho.
Exatamente.
Então, você está retornando agora.
Estou tentando retornar. Então, assim, tem várias histórias do que o Dr. Strauss fez para essas famílias. Então, é a única forma que você tem é de divulgar o conhecimento que você tem hoje Então eu acredito que eu já ajudei muitas famílias, eu estava comentando ontem na minha palestra, eu já ajudei famílias da Índia, da Polônia, de Portugal e do Brasil. Se você me perguntar quantas você ajudou, não sei, eu já perdi a conta.
Essas famílias que têm o mesmo problema, filhos com o mesmo problema, procuram você para você dizer como foi que você conseguiu vencer, né, essa doença.
Exatamente. Além disso, como eu acho que eu me tornei, de certa forma, um pesquisador em vários assuntos com relação a doenças raras, as pessoas me procuram, às vezes não é a mesma doença, é outra coisa. E aí eu tento ajudar da melhor forma possível. Muita gente pensa que eu sou médico, fala, doutor, não, eu não sou médico, eu não sou médico, mas o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Tem umas coisas muito interessantes que eu já consegui trazer família do Brasil para a Califórnia. Eu não moro na Califórnia, eu moro na Pensilvânia. Mas o médico especialista daquela doença...
Estava
na Califórnia. Eu fiz o contato com o médico, fiz toda a logística para a família. É uma doença chamada Leishmanian, é uma doença degenerativa também. Mas eu consegui, o próprio médico que descobriu a doença, que tem o protocolo de tratamento, a gente conseguiu levar uma família com essa doença para lá, para a Califórnia, e tudo através da comunicação.
Quer dizer, depois de tudo que você passou, agora você está ajudando outras pessoas, outras famílias para resolver o problema. Bom, Eduardo, você foi convidado, né, para fazer uma palestra, para falar da sua odisseia, a sua doce odisseia, porque doce no sentido porque terminou tudo bem, né?
Mas, exato.
Tanto de obstáculo que vocês tiveram que superar, meu irmão, pela caridade, como eu digo sempre aqui. Aí ontem, vamos falar um pouquinho da palestra, foi lá na Faciagra, foi no auditório Charles Luciano. Além de você contar a sua história, a sua odisseia, a sua doce odisseia, você reencontrou velhos amigos, né?
Olha, foi muito emocionante, Roberto. Eu fiquei, assim, muito feliz, e tem hora que, assim, antes de você começar a sua fala, você trava, porque você está aqui voltando para mim, a minha terra. Eu me considero filho de Araripina, pela história que nós passamos aqui. E eu fiquei, assim, feliz demais da conta de encontrar meus professores, meus amigos da faculdade, e também poder passar um pouco de energia para essa garotada jovem que está lá estudando e mostrar para eles que tudo é possível. É isso, assim, o meu objetivo maior foi esse, divulgar a nossa história. E eu falo aqui, eu não vim aqui para vender livro, não, eu vim aqui justamente para disseminar a história e para que o povo saiba e conheça que existe muita gente sofrendo por falta de um diagnóstico precoce, de um teste do pezinho ampliado, vamos dizer assim. Mas, no geral, a palestra, eu fiquei muito contente de ter vindo, e quando eu recebi o convite da professora Marciléa, eu não podia perder essa oportunidade de voltar aqui à minha terra. E graças a Deus, aqui o meu amigo Augusto disse, eu vou com você, nós vamos junto, e a gente vai, vamos
relembrar
a gente
passado. E sempre vocês andaram junto
também. Muito bom.
Ô, Hidário, tem aqui um ouvinte, a Rose, ela não diz de onde é, diz, bom dia, você está de parabéns, Hidário. A Rose tá, é um exemplo de vida e de vitória, de conquista. Tem outro aqui, o ouvinte também, diz que tem um filho com microcefalia, diz que é um problema danado, também muitos obstáculos para vencer. Dá para traçar, assim, um paralelo entre as duas doenças, a microcefalia e a do seu filho?
Infelizmente, a microcefalia é uma doença que já existia muito, mas com essa questão do vírus, né, do Zika vírus.
Zika vírus.
Ele não se tem ainda uma questão de cura ou talvez um diagnóstico mais precoce, mas o que acontece é o seguinte, uma coisa que eu tento incentivar as famílias é que essas crianças, elas vêm ao mundo para nos ensinar. E a felicidade está dentro de você. Infelizmente não tem cura, mas você tem uma coisa, você tem a vida. Enquanto tiver vida, você tem tudo. Então, é o que eu... Não existe como você comparar uma doença com a outra, infelizmente. E nem o que fazer, nem como fazer. Mas o que eu incentivo é isso, é você enxergar a felicidade em cada ser humano, porque essas crianças, elas vêm ao mundo para nos ensinar. Elas são especiais, não é porque elas têm uma doença. Elas são especiais porque elas vieram ao mundo para nos ensinar.
Muito bem, estamos conversando, são 8 horas e 44 minutos, com Hidário Santos e Hidário Nogueira. E aí, Hidário já deixou bem claro que não está aqui para vender livros, mas, né, se você quer adquirir um exemplar dessa história para ler e ficar atento como é que uma pessoa consegue vencer até a própria morte, o idário, a família dele. Fique à vontade. Você vai deixar ali na casa do...
Do Sanderli, do seu Biun.
Sanderli, do seu Biun, exatamente. Foquinha, né?
Isso, Foquinha. Exatamente.
Exatamente. Se você quer adquirir, todo mundo conhece a Sanderli aqui, Sanderli Biun, o idário estará lá com o seu livro, né, um exemplar para vender para vocês. Bom, Dário, até que eu também, né, evidentemente que eu sou conhecido, a gente morou até junto,
isso,
aqui,
isso.
Na mesma residência.
Exato.
Aqui, naquele tempo chamava República.
República. Né,
República. E eu sou sincero em confessar com você que eu sabia por alto da sua história, mas agora, sabendo tintim por tintim, detalhes, cara, eu fiquei mais fã de você ainda, porque você naquele tempo, Dário era daqueles que gostava de ouvir músicas diferentes. Ele tinha, Carlos Augusto, um gravador desse tamanho assim, e ele gostava muito de ouvir aquele...
Dire Straits.
Dire Straits, exatamente. É. Mas você gostava também de
Pink Floyd.
De poetas.
Poetas, é, conheço.
Grande jogador de basquete pelo Dom Bosco, lá em Petrolina. E aí eu recordo também do Ricardo, você foi muito amigo do Ricardo.
Muito amigo do Ricardo, infância, exatamente.
Né? Jogaram juntos.
Criamos juntos, jogamos juntos, muito amigo.
Como é que está o Ricardo lá? A gente falou ali fora de todos eles, de Marconi, de todo mundo, não falamos de Ricardo.
Tá bem, eu perdi assim muito contato devido a esse meu afastamento e pelo tempo que eu passei fora. Mas eu me tornei sócio do irmão de Ricardo, de Danilo, na empresa do projeto.
Tem engenheiro também?
Exatamente, engenheiro agrônomo. E Ricardo, pelo que eu soube, ele constrói casas, né, Augusto? Ele vive na área da construção civil hoje, mas ainda é amigo da gente. A gente tem um grupo, você faz parte do grupo da Faciagra, e ele está lá no grupo.
E vai
também
ter um encontro agora, WhatsApp, né? Vai ter um encontro aqui no final do ano.
Dia 17, eu acho, né, de janeiro.
Ele casou também com...
Casou com Silene, com a menina daqui da Faciagra também.
O nosso amigo, deixa eu identificar ele aqui, Rômulo. Rômulo está dizendo: Roberto, muita gente aqui não dá valor à faculdade aqui de Araripina, Faciagra. Pergunta se ele trabalha lá como engenheiro ambiental através de sua formatura. E parabeniza pela conquista, pela vitória do seu filho. É o Rômulo.
Rômulo.
É o Rômulo, agora eu identifiquei. O Rômulo, ele é da rodoviária, ele trabalha na
Progresso.
Certo.
Rômulo, isso é uma pergunta muito boa que eu realmente gostaria de tocar nesse assunto, porque eu, quando cheguei aqui no meu primeiro dia de aula, uma pessoa entrou na sala de aula no primeiro dia, isso eu não esqueço nunca, e ele falou: você está na pior faculdade do mundo, aqui não tem isso, aqui não tem aquilo, a escola não é reconhecida pelo MEC, e isso e aquilo e aquilo. E aí eu realmente parei para pensar, o que é que eu vou fazer aqui?
1987, isso aí, eu também estava junto, na mesma turma.
Exatamente. Então, o que é que eu vou fazer? O que é que eu... Não, aí você tem que fazer o seguinte: ou você pega e se acovarda e vai embora, ou você pega e veste a camisa. E foi o que a gente fez. Eu acho que não só eu, mas muitos dos meus colegas, nós vestimos a camisa da faculdade, e em vez de incentivar a greve, de dizer nomes aos diretores, aos professores, à própria autarquia, nós vestimos a camisa. E eu tenho orgulho de dizer que o primeiro trabalho, Roberto, de pesquisa de laboratório que fez fui eu, com enraizamento de uva, de videira. Eu fiz o trabalho com a professora Lé, com o professor Fábio, e eu plantei uvas ainda no campus que a gente tinha, que hoje acho que é só Fafopa, não é? Então, isso aí é quando você começa a fazer parte, inserir-se dentro do contexto e mostrar para que você veio. Eu falei ontem na palestra: se você vai para casa e vai jogar videogame ou não vai fazer nada, você vai ser nada. E isso é diferente da gente. A gente foi para cima. Eu falei e falo toda vez que eu tinha férias da faculdade ou greve, que tivemos muitas greves também.
Foi, exatamente.
Eu ia para as fazendas, eu ia estagiar, sem ganhar nada não, eu ia ganhar conhecimento. É isso que o jovem hoje não entende. Eles não sabem o que eles têm nas mãos hoje. Pessoas como Marcileia, como João Muniz, professores que têm uma competência, que foram meus mestres, literalmente. E eu trabalho lá nos Estados Unidos graças à Faciagra. Eu sou engenheiro lá nos Estados Unidos por causa da Faciagra.
Com diploma da Faciagra.
Com diploma da Faciagra. E eu tive o meu diploma reconhecido lá tive que ligar para cá, na época a diretora era Odolina, o Sanderli foi lá, pediu, a Robson também me ajudou depois, e toda a documentação que eu precisava, eu consegui, tudo saiu daqui da Faciagra, para eu mandar para lá, para ser reconhecido, que quem reconhece lá é o Departamento de Trabalho, que eles chamam de Labor, Department of Labor and Industry, é o Departamento de Trabalho e Indústria. Foi quem reconheceu o meu diploma, graças à Faciagra. Eu tenho orgulho de ser da Faciagra, Roberto. Eu falo isso com o peito cheio. Sem a Faciagra não seria nada, não seria ninguém. E as pessoas têm que dar valor. O araripinense, quem venha estudar, que seja de Araripina ou não, tem que dar valor, porque é uma coisa que é muito importante na vida do ser humano, é o conhecimento. E foi a Faciagra que me deu o conhecimento.
Muito bem, e dar esse depoimento seu é muito importante, viu, cara? E agora que você falou aí, se você quer fazer nada, jogar videogame, você não vai ser nada. Depois eu vou dizer isso pro meu filho, de 18 anos, pode ter certeza. Bom, o Bazar da Misericórdia, amanhã às 6 horas, ao meio-dia, na Casa da Misericórdia, o Bazar da Misericórdia, né? Todo segundo sábado, a partir das 6 da manhã, lá na Casa da Misericórdia, endereço na rua Joaquim José Modesto. Todas as peças de R$2 a R$5. E você também pode ajudar o seu irmão. É ação beneficente, Missionários da Misericórdia. Tá certo? O Rômulo diz parabéns. O Rômulo da Progresso, exatamente. Ele botou aqui parabéns e dar um belo depoimento. Isso aí, rapaz, é um exemplo para tantas pessoas, tantos estudantes de idade que estão começando hoje, como a gente começou em 87, né? Você se formou, eu também me formei, trabalhei na área, vocês sabem, né? Mas meu dom era outro, é comunicação, é rádio, então. Mas eu também, meu irmão, esse diploma aí me ajudou muito também. Né? O Carlos Augusto ali, que também não trabalha na área de... Mas também ainda trabalha, né? Carlos Augusto, fala aqui, meu irmão, no nosso microfone, cumprimento, todo mundo conhece você. Você era um goleiro do time da Faciagra, Carlos Augusto.
Falei, meu irmão. Não só da Faciagra.
Ah, e também Juazeiro, né?
Fui goleiro, joguei no Moto Clube também. Joguei no Petrolina, no América de Petrolina, né?
Sim,
e vários times aqui. Joguei no Náutico, no Botafogo, no Arteza e na Faciagra, né?
Botafogo de Zé Tiago.
É, o pai de Zezé.
Exatamente.
E quero mandar um abraço para a turma do futebol, Zezé, Pedro Júnior,
aquela turma toda que a gente batia nele lá na quadra da BB, né? A gente saía turma e lá de Petrolina e Juazeiro para vir decidir o campeonato aqui, que a gente, como você mesmo disse, tinha muita greve, né? Às vezes a gente estava de férias, a gente vinha decidir o campeonato, eu me lembro.
E como o Dário falou, eu devo minha vida à Faciagra, né? Faciagra, Araripina, o povo de Araripina, quero agradecer. Né? Cheguei aqui em 86, sou da primeira turma.
Da primeira turma, né?
É. E devo a minha vida e meu diploma também, que eu comecei minha vida com o diploma da Faciagra, né?
Então, para você que está estudando hoje, você que ingressou na Faculdade de Ciências Agrárias de Araripina, você tem aí dois depoimentos, três com o meu também. Mês passado quem esteve aqui foi o Mineirinho, que é a esposa da filha de seu Zé de Ciú, né? E o Mineirinho também, através do diploma da Faciagra, hoje faz projetos ali para aquelas grandes empresas lá do Centro-Oeste, né? De soja, de milho, que é quem sustenta esse país, né? Que é
Exato.
O agronegócio, não é isso?
Exatamente.
Bom, Dário, nós estamos chegando ao final aqui, são 8 horas e 55 minutos. Daqui a pouco tem Robson Moreno e o Supermanhã. Eu quero agradecer, meu irmão, a sua presença, dizer que foi uma honra, e é uma honra ser seu amigo, foi uma honra muito grande a gente ter morado junto, ter estudado junto, a gente morou na mesma república ali na Coab.
Na Coab.
Tereza, vou mandar um abraço para Tereza, vem enquanto eu encontro Tereza, o irmãozinho dela lá, que dá
André.
Um trabalho, André. Dá um trabalho danado a gente, o Andrezinho. André hoje é um homem já, mas são recordações para a gente ficar aqui realmente lembrando. E como você contou a sua história, Dário, eu espero que você, meu irmão, tenha mais sucesso ainda lá nos Estados Unidos. Está de férias aqui, é?
Eu vim passear, vim ver minha família, meus pais. E agora todo ano eu venho ao Brasil e vim passar aqui 3 semanas. Minha família veio antes, eu não pude vir com eles e já voltaram, mas estou aqui. Todo ano eu quero estar no Brasil, eu não quero perder minhas raízes, não.
É, muito bem. Abraço, meu irmão. Foi um prazer, viu, Dário?
Obrigado, Roberto, e obrigado a todos de Araripina.
Augustão, meu irmão, um abraço.
Falou, Roberto.
Tá aberto o microfone, prazer. Começamos com o Dário Nogueira Santos, que falou aí da sua odisseia, a doce odisseia, né? Contou a história, aí o livro está disponível hoje aqui em Araripina para ser vendido e futuramente na internet, é no Amazon.
No Amazon. Amazon. É, vai ficar disponível no Amazon.
Aqui em Araripina, ali na casa do pai lá da Sanderli Bium, né? Do nosso amigo Foquinha, esse livro aí que está imortalizando essa história e realmente é fantástica, né? Você vencer com amor, com a determinação de uma família, como o Dário mesmo disse aí, não tem vergonha de dizer que se quebrou, né, Dário?
Isso.
Mas conseguiu salvar, e hoje Deus sabe o que faz, hoje está bem, graças a Deus, trabalhando lá nos Estados Unidos, com um diploma da Faciagra, é bom que se diga. Um abraço, meu irmão Dário.
Obrigado a todos.
Bom, no finalzinho do programa aqui, eu quero registrar mais uma vez que o Bazar da Misericórdia, hoje, das 18h ao meio-dia, exatamente, eu passei ali, está ali de frente, em frente à Igreja Matriz de Araripina, você pode ajudar, né, através do Bazar da Misericórdia, todo segundo sábado do mês, a partir das 6h da manhã, ali na Casa da Misericórdia, na rua Joaquim José Modesto, número 56, todas as peças de R$2 a R$5, ação beneficente e missionários da Misericórdia. Um abraço ao James. E acabou o debate geral, lembrando que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Farmácia Piauí, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia, bem aqui em frente ao Hospital Maternidade Santa Maria de Araripina. A organização é do Ronaldo Lacerda, o telefone é o 3873-2544. Eu quero desejar a todos aí um ótimo final de semana. Segunda-feira estaremos de volta às 7h da manhã em ponto com o programa Araripino Gente, levando as informações políticas, esportivas, econômicas e também policiais. Um abraço a todos e até lá.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco. Arari FM.